Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
Fica ligado, para quem está antes de 2024, se você está em 2052, já entramos na nova era, era de aquário, você já está na idade do ouro, provavelmente você já fez a consultoria da K2Go e está com tempo livre. Mas se você continua aqui em 2023, comecinho de 2024, dias 23 e 24 de fevereiro, sexta e sábado, eu e meu amigo e sócio Thiago Kempen estaremos ministrando uma oficina presencial de gestão na Apedesp São Paulo. Fiquem ligados que depois a gente vai mandar todos os detalhes, valores e tudo mais. Vai ser um grupo fechado de no máximo 20 pessoas, 20 empresários da prótese do Brasil e do mundo, onde nós vamos abordar temas de gestão básica que fazem toda a diferença nos laboratórios de prótese, com base na experiência de mais de 223 consultorias, falando hoje em outubro de 2023. Se você já está lá em 2052, então você já passou por todo esse processo. Então, fica a dica, né, de pelo menos você fazer um revival de quando você esteve na oficina conosco. Eu vou estar vivo ainda, e você, Thiago?
Ô, cara, espero que sim, né?
Tô treinando para isso, né, para os grandes acontecimentos do novo ciclo.
Não sei se eu vou estar vivo nem amanhã, cara, não dá para garantir o resto não, mas que eu vou trabalhar.
Ah, deixa comigo. Eu tô me garantindo, já me falaram que a alma é imortal, então eu tô me garantindo. Então vamos lá, gente, o corpo, a terra come, né? Isso quando os boletos e os outros cobradores não comem, né? Então vamos lá. E Thiago, e para quem não conhece a K2Go, a gente tem uma dica, né? Nós temos o nosso canal BB, que é o YouTube, aproveite. Se você vai lá, acessa qualquer conteúdo da K2Go, deixa o like, compartilha, segue o canal, porque isso ajuda muito e nos motiva e incentiva a criar novos conteúdos. youtube.com/comunidadek2go. Além disso, nós temos muitos conteúdos no Instagram.
@comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
Além em k2go.com.br, onde você encontra lá cursos/podcast/consultoria, onde você pode agendar uma consultoria, um direcionamento sem nenhum custo por enquanto, tá? Porque já estou sendo pressionado pela nossa equipe começar a cobrar, porque na consultoria a gente já entrega um direcionamento, né? Então, gente, a gente precisa viver também, né? Meu sonho é ganhar dinheiro dormindo para gastar acordado. Então vamos lá, né? Ajudem esse propósito aqui desse pobre consultor que está precisando realizar aí o seu propósito. Nós estamos hoje dando sequência na série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil. Uma honra, um orgulho, um prazer trazer um laboratório de São Paulo, ali da região do ABC, que a gente já vai falar. Para quem acompanha aí as nossas redes já sabe de quem se trata. Para quem não acompanha, vai ser uma belíssima surpresa daqui a pouquinho. Que foi a nossa consultoria número 12, quando era presencial e era só eu e o Thiago, lá em 2019, quando a gente pegava Airbnb, ia comprar amendoim japonês e uma caixa de Heineken para jantar no Airbnb, e durante o dia a consultoria.
Amendoim japonês e fandangos.
E fandangos, o Thiago é fandangos, eu sou amendoim japonês. E eu lembro que nesse dia, Thiago, nós estávamos no Airbnb fazendo a consultoria, daí à noite você tinha que atualizar o teu material, e atrás de você tinha uma moldura sem o quadro no Airbnb, e eu focalizei na moldura sem o quadro, colocando chifrinho na tua cabeça, tirei um e postei lá você trabalhando. Cara, aquela foto...
Você é o adulto do time, né,
cara? É, aquela foto ficou hilária.
O pai, né, trabalhando, cara? E o filho brincando, né,
cara? Aquela foto, eu atrás do Thiago numa moldura, eu ali fazendo essa aí, quero ver se eu consigo recuperar e eu vou postar. Mas vamos lá, hoje o episódio número 206, falando da energia do episódio 2 mais 0 mais 6 igual a 8, que na numerologia pitagórica 8 é o infinito, é Ouroboros, né? Aquela cobra engolindo o próprio rabo, que significa, na linguagem teosófica iniciática, a lei da causa e efeito, a lei hermética de causa e efeito, que você é responsável 100% de tudo do que acontece com você, com a tua empresa, com o teu laboratório, com a tua família, tudo que acontece que você é impactado, você é 100% responsável, não vem querer cobrar, colocar essa culpa, se meu filho fosse diferente, se minha esposa, se meu marido, se meu sócio fosse diferente, não. Se você está sofrendo é porque você se permite sofrer. E dentro dessa lei de causa e efeito, o número 8, faz uma correlação com o arcano maior, a justiça. Só que essa justiça, para quem acessar lá, arcanos maiores, Oswald Wirth, vai ver que é uma justiça sem as vendas, quer dizer, não é cega não, ela está sabendo o que ela faz. Então, se ela se deixa levar, azar, vai colher os frutos daquela que se deixou levar. Ah, não consigo me posicionar. Se eu falar com o dentista que eu vou ter que colocar a regra no laboratório, que o prazo de entrega é 10 dias, não manda mais nada, então eu tenho que trabalhar até sábado, domingo. Quem que é o responsável? É você, meu amigo. Ah, não, não tenho dinheiro para pagar a consultoria, eu estou fazendo agora, tenho que comprar os tarjados aqui para poder aguentar aí essa pressão, né, tal. Então agora não dá, não consigo comprar o curso de gestão básica para laboratórios que saiu agora, que é R$ 49,00 por mês. Prefiro comprar uma pizza e aumentar aí meu nível de triglicerídeos, né? Quer dizer, a opção é de cada um, não tem escolha errada. Ninguém está aqui para julgar, embora eu esteja julgando. Por quê? Porque a carta do Arcano 8 é o julgamento, e o julgamento sem venda. Então, eu estou vendo o que está acontecendo. Porque eu sei que tem gente que está sofrendo com essa queda que está acontecendo no movimento da prótese, e tem gente que não está sofrendo. Então, Arcano 8, a justiça, causa e efeito. Vamos ver o que que é. Quais os efeitos que o nosso convidado de hoje está sofrendo hoje, em 2023, em relação àquelas causas, desde que ele tomou a decisão de entrar de sócio no laboratório, desde que ele tomou a decisão de chamar a K2Go em 2019, quem é o nosso convidado e qual é o nosso tema de hoje do Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, Thiago?
Hoje, nesse quadro maravilhoso, Cogucci, nós vamos contar a história do Laboratório Método com o nosso grande amigo, Gleiton Cagni. Seja bem-vindo, Gleiton. Tudo bom, meu querido?
Tudo bom, Thiago. Tudo bom, Cogucci.
E aí, Gleiton, tá certa essa pronúncia? É Cagni mesmo?
É Cagni.
Ah, tá.
Uma parte da família fala Canho, uma parte Cagni.
Nossa, eu ia errar feio demais, hein, cara?
É, Canho não...
Eu errei feio, se for falar. Eu não ia chutar essa ideia.
Cagni é melhor. Cagni é melhor, Thiago. Pode Cagni.
Então, maravilha, meu querido. Bom, antes de... Vamos fazer aí, porque a live é muito curta, cada vez que a gente entra nessa série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, que nem o Jefferson que está conosco, vou te cobrar esses 5 pila, hein, Jefferson, se não tiver na conta da K2Go daqui a pouco, vou dizer, pô, o cara não cumpriu. vamos lá, gente. Então, é muito rápido que passa. A gente está fazendo uma brincadeira para o pessoal mandar R$1,00, só para a gente ver se o pessoal está engajado aqui na live. Eu falei que quem mandar 2 pila, eu vou correr 10 quilômetros amanhã, né? Se alguém mandar aí. E aí é o seguinte, Gleiton, a gente quer entender, antes de entrar aí, como que é o processo, como que é a tua experiência dentro da prótese, mas a gente sabe que tem o Gleiton pregresso, né? Antes de ser protético. Aliás, né, a gente sabe que você é sócio de uma protética muito conceituada aí na região do ABC, que você vai comentar um pouquinho, né, sobre como que foi antes e quando você entrou na prótese, e talvez como eu, como você é administrador, né, quando eu me deparei com o primeiro laboratório de prótese, falei, meu Deus, né, isso aqui, como diz a Elaine Amorim, né, universo paralelo, né, cara, como que eu vou fazer para organizar isso? Será que eu vou ter que pesar cerâmica? Que é isso? Conta um pouquinho para nós da história do Laboratório Método, que tem décadas de tradição na região do ABC, mais precisamente em São Bernardo do Campo. Conta um pouquinho da tua história e como que aconteceu de você entrar para a prótese justamente no Laboratório Método, Gleiton.
Desde 89, o Laboratório Método. Faz um tempinho.
Nossa.
Vamos lá, vou tentar resumir um pouco a minha história, que não tem, né, no início ela não tem nada a ver com a prótese, assim. Nunca imaginei tá dentro de um laboratório de prótese, né? Hoje com 39 anos. E comecei desde pequeno, sempre fui um menino meio arteiro, assim, vamos pensar assim, né? Minha mãe já colocou para vender doce na garagem de casa e sempre gostei muito de trabalhar, né? Tive umas experiências, assim, em outras empresas fui office boy, como, né, antigamente era muito normal, vamos pensar assim, né, um office boy começar, que você começar a sua carreira ali como office boy, né, passei para o faturamento, e sempre nessa área administrativa, né, sempre fui curioso nessa área administrativa, sempre gostei, né. Depois fui para o Center Castilho, trabalhar de auditor de custos, o Cogucci acho que sabe muito bem o que é custos, né,
Cogucci. Sim.
Saí do Center Castilho e fiquei um tempo sabático, tirei um tempo para mim. Nesse tempo que eu estava parado, sem trabalhar, um amigo me ligou e falou, Gleito, tem um laboratório que está precisando de alguém para passar, está trocando de sistema o laboratório, e precisava alguém para passar de um sistema para o outro. Você não quer fazer isso, não? Eu falei, pô, tô no meu ano sabático, deixa eu quietinho, né? E fui ajudar esse amigo. Falei, ah, beleza. Ele encheu tanto o saco. Falei, não, bora, vamos embora. Fui. É, chegando lá, esse amigo era o Mauro Miloco, né? Que ele era gerente do Método na época, né? E fui lá para ajudar ele durante 2 meses, né? Ele falou, não, fica aí 2 meses e tal, me ajuda. Eu falei, beleza, vou ficar. E fiquei. Esses 2 meses ficaram 3 meses, 4 meses. E foi indo, né? E lá que eu conheci o Adilson, né? O Adilson Velasco, antigo sócio do laboratório, né? Conheci a Clarice também, Fukuchi, hoje minha sócia, né? E aí foi que eu tive a minha primeira impressão aí no laboratório de próteses. Isso há, estamos falando há 16 anos atrás, 15 anos atrás, né? Quando eu entrei lá. E sempre trabalhando na área administrativa. Então, eu cuidava da parte administrativa para o Adilson, ajudava ele na parte de compras, né? Tinha uma galera lá, eu lembro que tinha gerente, tinha um menino que era acima de mim ali, que fazia as compras. Então, eu só ficava, sabe, aquele office boy lá dentro. Gleito, faz isso. Gleito, faz aquilo. E eu fazia, né? Sempre curioso. Gostava de trabalhar, não tinha tempo ruim. E fui ficando. E eu fui pegando intimidade com a Adilson, com a Clarice também, né? E fui pegando mais intimidade, confiança. Eles começaram a me dar mais confiança, né? Foi saindo um, foi saindo outro na parte administrativa. E foi ficando Gleito. E acabou que um certo momento eu estava sozinho, eu e o Adilson. O Adilson cuidava da parte administrativa, né? A Clarice sempre foi na parte de produção, né? A ceramista, né? Então eu sempre fiquei na parte administrativa com ele. E fui ficando. Foi aí que eu conheci esse mundo paralelo de laboratório de prótese, que é gigante. E eu não tinha noção do que era, né, esse mundo de prótese. Né, odontológico, vamos pensar assim, né? E é gigante. E aí o Adilson começou a pegar um pouco mais de confiança em mim, começou a me levar para os congressos e ficava me apresentando, ó, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu braço direito. E eu, novo, menino, falava, ia no embalo, né? E ele colocava eu para falar, não, fala lá, fala lá. E sempre assim, sabe? E comecei a gostar muito dessa área, né? E comecei a tomar gosto do negócio, né? E de lá para cá, não larguei mais a área da prótese, né? Então, como que eu posso dizer? O Adilson que me apresentou ali a todos as pessoas que eu conheço hoje, assim, foi o Adilson que me apresentou, abriu todas as portas na época, né? E isso foi muito legal. Oi, Thiago.
Gleiton, você falou que você foi auditor de custos, aí de repente você foi ajudar a fazer a migração de um sistema que é a coisa...
Eu falei que ia resumir, né? Eu fui fazer... trabalhava no custos do Center Castilho, né? Cuidava das 11 filiais dele nessa parte de auditoria de custos, cuidava da tesouraria deles, né? E para você ver, eu tirei um ano sabático, até motoboy eu fui. Entregava marmita.
Que ano sabático bom esse, hein?
Não, foi totalmente aleatório, sabe? Tipo o
Ronaldinho Gaúcho, né?
É. Mas foi muito bom para mim. Eu cresci demais nessa época. Muito. Porque eu fiz de tudo.
Fez de tudo. Eu tenho várias experiências. Né? Mas estou te perguntando isso é porque, como auditor de custos, entrar num laboratório para fazer a migração de sistema provavelmente deve ter te dado arrepios ali. Esse prazer de desvendar um laboratório de prótese na parte de gestão, foi isso que te atraiu para ficar mais tempo dentro dele?
Foi, para você ter uma ideia, assim, quando eu entrei, eu peguei essa parte para fazer, na primeira semana veio um cara do sul do país a mostrar um software, chamava Shop 8, o software. Tá? Era um software totalmente, não era da prótese, né? Não tem nada a ver, é um software de sistema comercial, tal, de comércio. Mas tinha plano de conta, tinha toda essa parte, né, financeira muito boa mesmo. E aquilo, o rapaz me dando treinamento, 2, 3 dias, no quinto dia eu estava dando treinamento para ele. Porque ele não sabia muito, e eu já tinha essa bagagem de custos, eu falei, pô...
Se tiver uma vaguinha aqui no Lab2Go, a gente arruma, viu?
Rapaz, eu não estou tendo tempo para nada, para trabalhar. Brincadeira. Então, mas aí eu comecei a me interessar bastante por esse sistema, por esse movimento, né? E era um gargalo que tinha, desde essa época, porque eu era auditor de custos, era um menino, mas assim, você observava, era um cara muito amador, muito amador, tudo. E eu saí de uma empresa assim, que era mais sofisticada, vamos pensar assim, tinha tudo dentro de um sistema, tinha tudo, né? E no laboratório era, como o Kogut fala, era papelzinho. E eu sentia, falando, não, isso aqui pode crescer, pô. Isso aqui tem margem. Isso aqui dá para, né, fazer alguma coisa diferente, né? Dá para administrar diferente. Lá eu lembro que na época era assim, ah, compras, era toda segunda-feira. Tendo ou não o que comprar, comprava alguma coisa. E o estoque lotado. Eu falava, não, não tem lógica isso. Você está fazendo o quê? Vai vender esses produtos aqui? Produto, sabe, vencido, umas coisas meio que, né, não fazia parte do meu dia a dia. Eu não conseguia entender aquilo nessa época, né? Então eu comecei a me interessar mais, como o Kogut falou, eu comecei a me interessar mais pela essa parte, né? E daí foi, eu fui passo a passo, fui conquistando. Pô, essa trajetória aí dessa parte de sistema é bem legal, porque o Adilson pegou confiança em mim, então eu cuidava das contas pessoais às vezes dele. Meu, ele tinha outro laboratório em São Paulo, me deixou tomar conta também um certo momento, falou, Gleito, tu vai trabalhar lá para mim também em São Paulo? Então eu fiquei com dois laboratórios ali fazendo essa parte administrativa, né? E assim, para você ver, totalmente aleatório, porque assim, eu não cobrava nada, eu não tinha salário. Minha ideia era aprender, eu falei, não, aqui eu posso me achar, eu posso me reencontrar novamente, porque eu fiquei meio perdido, né? Tipo, esses dois anos sabáticos eu meio que dei uma perdida, assim, né? Sabe? Ah, será que eu faço, sei lá, educação física ou vou fazer administração? Eu tava meio perdido. E aquilo me deu uma luz, sabe? Eu falei, pô, aqui é um caminho legal. Eu acho que tem espaço para mim aqui, né? E foi por aí.
Que legal, cara. Isso aí, só para trazer ali, eu gosto de estudar muitas características empreendedoras de todo mundo que a gente conversa, sabe? A gente tem uma oportunidade maravilhosa aqui dentro do podcast de conversar com vários empresários aqui, né? Empreendedores. E uma das que você está falando aí, de, por exemplo, de trabalhar de graça só pelo aprendizado, é a busca de oportunidades e também a busca de informações. Então, são duas características importantíssimas ali dentro, né? E quando você se coloca nesse ponto, na verdade, você está fazendo a mesma coisa que o que a gente vê que todos os grandes empresários que a gente conversou fizeram em algum momento, né? O Celestrino lá vendeu o lote que tinha acabado de comprar para construir para a família para poder pagar para trabalhar para os outros. Você aqui, não, meu ano sabático, eu trabalhei até de motoboy para poder aprender. Então, isso aí são características de correr riscos calculados também. Isso é muito legal, cara. A gente vê essas mesmas características se repetindo várias vezes ali nos grandes empreendedores, não só da prótese, de todo tipo de negócio, mas o que a gente mais conversa aqui é de pessoal de prótese mesmo, né? Isso é muito legal, ver essas características se repetindo.
Então, isso é importante. Para mim foi muito importante, assim. Acho que eu cresci muito, sabe? Cresci muito mesmo. Comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, assim, sabe? Bem mais interessante para mim naquele momento, né?
Então, coisa isso boa.
Isso fez... Inglês,
eu, queria só fazer uma licencinha. Eu vou trazer um pouquinho para o momento atual da prótese no Brasil e depois a gente vai voltar nesse mesmo gancho, não perca essa linha de raciocínio, que daí você se encontrou. Você encontrou uma luz e falou, não, aqui eu tenho condições de me desenvolver e aqui eu sei que eu sou importante. O gancho que eu quero fazer é, gente, vocês que estão entrando aí, deixe seu comentário, faça suas perguntas, a gente sabe das dores da prótese, que nem eu falei agora no começo, aí, logo quando começou aí essa nossa live, / Odontocast Podcast. Deixa seu like, é super importante aqui para o canal, tá bom? Encaminha para o seu sócio, para sua sócia, para os seus parceiros aí de jornada aí nessa profissão maravilhosa que é a prótese praticada no Brasil e no mundo. Então, vamos lá, Gleiton. Você sabe que eu trabalhava, tempos idos, eu trabalhava na Shell, né? Eu morava no Rio de Janeiro, né? Era gerente, fui gerente... no corporativo, cuidava da divisão de lubrificantes lá, que era a subsidiária Fusos, e em algum momento me chamaram para odontologia, através da companhia, foi a Dentsply, no tempo que a Dentsply era lá no edifício Argentina, no bairro Botafogo. O diretor na época era o Sérgio Nuque, ele era um ex-VP da Coca-Cola, né? Então um cara que vinha com uma visão diferente, né? Daí ele queria pessoas com visão diferente. E daí eu lembro quando ele estava me entrevistando, assim, e que na realidade ele tinha me chamado. Eu não participei de processo nenhum, estava muito feliz, obrigado, na empresa onde eu estava. Eu até brincava, eu brinquei assim com ele, cara, em qualquer lugar do mundo que eu vou, quando o pessoal pergunta onde é que você trabalha, eu falo, trabalho na Shell, dispensa apresentação. Agora, Dentsply, o pessoal às vezes pergunta, dente o quê? Porque é a maior companhia, né? Dentsply Sirona hoje, mas dentro de um nicho, né? E laboratório é um nicho dentro do nicho. É, e aí, e não era grandes oportunidades de mudança, de evolução salarial, nada, né? O que eles tinham para me oferecer era basicamente que eu ganhava, já como uma função nacional lá dentro da petroleira, né? Mas daí, um amigo meu que me chamou, ele falou uma coisa, ele falou, Kogut, se você, eu conheço bem de onde você está vindo, se você fizer 100% do que você sabe, você mexer 0,5% no market, na participação de mercado aí de uma companhia como a Shell, cara, é uma coisa gigantesca, é um trabalho gigantesco, já tem processos bem definidos. Naquela época, falando aí, pô, 2009, por aí, né? Naquela época, a gente já estava implementando o GSAP, o SAP global. Imagina com você que conhece de sistema, você implementar o SAP já não é uma tarefa fácil dentro de um país. Você fazer um global SAP, considerando diferenças tributárias, características regionais, então já estava assim, né? E de repente, odontologia, né? E daí eles falaram, olha, se você... O mesmo esforço, se você fizer dentro da odontologia, você vai deixar um legado. E aí eu entrei, a minha ex-esposa na época falou, cara, vai que estamos juntos, eu acho que é o teu caminho. E foi a melhor decisão que tomei na minha vida. E assim como foi a melhor decisão que tomei na vida, quando eu decidi não voltar mais para o mundo corporativo e junto com o Thiago montar a K2 Go e deixar um legado agora, porque a gente sabe que faz a diferença. Só queria trazer alguns dados e depois a gente volta naquele ponto que você parou. Uma coisa que eu acompanho todos os meses no N Amostral de mais de 50 laboratórios no Brasil, de todas as regiões, das 5 regiões do Brasil, tá? Claro que a nossa consultoria hoje já passou de 220. Só uma curiosidade, o Gleito foi a consultoria número 12. Para quem chegou agora, era no tempo que eu e o Thiago ainda pegava o aviãozinho, ia lá, ficava a semana inteira, atrapalhava a vida de todo mundo. Fazia o Gleito falar assim, ó, para agora, vai lá na 25 de março e compra 9... A10 da Samsung, porque a gente vai colocar o Trello aqui, vamos mexer em tudo. Era uma loucura. Depois o Gleito, se quiser, ele comenta um pouquinho como é que foi a imersão quando o Thiago e o Kogut, dois hiper agitados, né, cara, chegam lá e querem fazer uma revolução lá, o pessoal meio que se sentiu atropelado, né? Mas e aí, só trazendo dados do mercado hoje, um dado que eu acompanho com base nesse N Amostral, como que está a evolução no mercado da prótese no igual período, janeiro a setembro de 2023, comparando com o igual período, janeiro a setembro de 2024. Janeiro a setembro de 2023 cai em torno de 12% em relação a janeiro a setembro de 2023 cai 12% em relação ao igual período de 2022, né, 2023 em relação a 2022, ou seja, nós estamos perdendo volume por uma série de questões, tá? Porque teve enchente no sul, teve feriado doido em setembro, tem várias coisas, né? Mas está caindo, tá? Na média desses laboratórios. Só que aí, Gleiton, a gente pega o laboratório de método que está aí incrustado em São Paulo, no meio dos gigantes, um laboratório que está desde a década de 80 aí, que apresenta um crescimento interessante. No mercado que cai 12%, segundo os dados do N Amostral da consultoria, está crescendo 8%, então 8 mais 12, 20% em volume. Só que um dado mais interessante é que você está crescendo 183% em lucratividade. Quer dizer, isso é um trabalho titânico de processos, de revisão, você aumentar 8% de volume, tudo bem, captou mais, fechou uma parceria com uma clínica, agora você aumentar em relação ao momento que nós estivemos aí, e não era um laboratório deficitário, muito pelo contrário, tinha lá a sua lucratividade, mas você aumentar 183% a lucratividade...
É muito trabalho, né?
Cara, voltando lá, quando você daí começou a se localizar dentro do laboratório, vamos lá, continua a história.
É muito trabalho, mas até as 4 da tarde, tá?
Isso é importante. Isso é importante. O que você faz depois das 4? Comenta aí.
Com vocês na consultoria, né? A qualidade de vida também conta, né?
É verdade.
Então, comenta um pouco, eu falei para você que passava rápido, né? Já 33 minutos, comenta um pouco como que foi essa guinada de gestão que você propiciou dentro do laboratório.
Vamos lá. Eu
se puder comentar daquele momento que você sentiu, não, vou chamar esses malucos aí, né?
Porque a história é longa.
Ninguém conhecia ainda, né? Mas vamos lá.
porque a história é longa. Porque assim, eu entendia que precisava mais ser mais. Eu entendia que o laboratório método tinha que ter mais. Tinha que ser mais profissional com os dentistas. Eu não queria fazer contrato com o dentista, eu não queria nada. Eu queria ter um fluxo de caixa, eu queria poder trabalhar sossegado, sabe? Ser um laboratório tranquilo. E nessa época, o laboratório não era tranquilo. Tinha uma outra gestão, que eu respeito muito, que deu certo por muitos anos, né? Só que eu entrava com uma cabeça nova, né? Então, pulando uma parte do tempo, eu fui convidado, né? O Adilson me convidou também, e a Clarice me aceitou como sócio, né? E de lá para cá, eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Não adiantava eu fazer a mesma coisa que está sendo feito, né? Eu tinha que mudar. E ver aí as mudanças, né? Então, fui atrás, troquei as bancadas do laboratório. Falei, não, tem que entrar com modernidade. Não tem dinheiro. Vamos atrás. Eu vou atrás. E fui indo, né? E fui trabalhando nesse sentido, cada vez mais, buscando mais. Nessa parte de modernização, implementei boleto bancário, né? Começou a vir os CAD/CAM, porque na época que eu entrei, estava o da Nobel, né? Eu era o... Até esqueci o nome da Nobel. Não tinha um da Nobel, uma fresadora? Que você fazia aqui no Brasil, mandava para fora?
Ah, tinha.
Eu nem lembro o nome daquilo.
Não lembro também agora, velho.
Era o Procera?
Procera. Era isso aí. Pelo amor de Deus.
Eu olha a diferença.
Você é da época do Procera, né?
Eu trouxe o Sercom, né? Eu fui contratado bem na época que a gente trouxe o Sercom para o Brasil, né?
Então, aí a gente devolveu esse equipamento, porque não adiantava, era muito ruim. Era muito ruim. Então, assim, até me perdi no que eu estava falando.
Não, que daí você modernizou e foi bem na época que estava começando o CAD/CAM, o digital.
Exatamente,
ali, né?
Exatamente. Que eu estou pulando uma parte aí, senão não vai dar tempo. É muita história. Mas vamos lá, e a gente, eu queria modernizar, então assim, antes tinha muita antecipação de cheque, muita coisa errada, assim, sabe? Muita coisa que eu, não que é errado, eu não aceitava, eu achava que aquilo era um absurdo, a empresa tem que andar, e beleza. Falei, não, tem que modernizar, a Clarice, minha sócia, falou, Gleito, vamos atrás, vamos ver então, tá chegando uns CAD/CAM, não sei nem o que é isso direito, né, tal. E eu vou te falar uma coisa, eu sou muito agradecido às pessoas, né? E tenho muita gratidão. Então, assim, o Marcos, o Celestrino, foi o laboratório que me abriu as portas, né? Ele e o Dr. Júlio.
Os padrinhos, hein?
Então, foi os dois que abriram a porta para a gente. Abriram mesmo, escancararam. Gleito, entra aqui. Olha como que é. Isso...
Diga-me com quem tu andas e te direi quem és, hein?
Talvez eles, se eu estiver passando na rua, eles nem saibam quem eu sou. Mas eu posso ter certeza que eu vou lá e vou cumprimentar eles. Falo, obrigado. E eu sempre agradeço. Toda vez que eu vejo o Celestrino num congresso, ou vou lá no Kion, lá né, no laboratório dele, eu agradeço sempre eles por isso, né? Por abrir minha cabeça um pouco, né? E me apresentar às fresadoras, né? E 10 anos atrás, uns 8 anos para cá, minha vida mudou. O laboratório método deu uma... Como que eu vou falar? Deu uma escalada muito grande, né? E aí eu entendi, em um certo momento, falei, não, eu preciso de mais informação, eu preciso de mais dados, eu preciso de mais números, eu preciso entender melhor isso. E foi aí que eu conheci vocês, né? Que aí eu trouxe vocês para cá em 2019, né?
Isso.
O meu laboratório já equilibrado, né? Mas eu falei, não, mas eu preciso. Não, Gleito, mas você precisa para quê? Eu falei, não, mas eu preciso. Porque eu precisava entender melhor muita coisa, né? E ó, que eu sou protético, né? Fiz curso de prótese dentária, né? Sou formado, sou TPD, fiz curso com o Ivan também, acabei de fazer um curso com o Ivan também de anatomia dental, fiz curso da Evoclair, fiz muitos cursos de prótese, mas nunca sentei na bancada para trabalhar. Ah, fiz curso de exocad também, pode me dizer que eu sou um cadista também. Básico, tá, pessoal? Mas sou cadista. Tenho certificado.
Vou te mandar uns trabalhos terceirizados aí.
Deus me perdoe, cara. Então, eu comecei nessa época, eu falei, não, eu preciso de mais informação, né? E foi aí que entrou vocês na vida do método, né? Que aí chegou com muito mais informação, mostrando os processos, porque tinha muito processo errado dentro do laboratório. Existia um processo, sempre existiu o processo, mas um processo antigo, passado. Né? E não estava dando mais certo. E alguém tinha que abrir os nossos olhos em algumas coisas, né? O laboratório já dava lucro? Já. Mas eu entendia que precisava...
Gleiton, só um parênteses, já que você entrou agora em 2019,
Pulei, você viu que eu pulei grande, né?
Não, você pulou grande, você pulou grande. Você entrou em 2019 aqui para dar tempo. Gente, quando eu cheguei lá com o Thiago, daí a gente entrou lá no laboratório, o Thiago foi para um canto, fui para o outro, né? O Thiago olhando as bancadas, eu olhando os números, entrei no sistema, tirei os relatórios que eu precisava, montei, naquela época não era bússola, era o Planejamento Econômico e Financeiro, PEF, né? Não existia bússola ainda na época.
É mesmo.
E aí eu começamos a mapear e eu lembro que eu olhei assim, né? Falei, o que, que é essas caixinhas aqui, né? Daí falou, não, isso aí, a menina que me atendeu ali falou, não, isso aqui está esperando informação do dentista. Falei, tá errado, gente. Daí eu chamei o Gleito ali, eu e o Thiago, né? A gente comentou com ele. Cara, vamos fazer uma ordem de serviço aqui com informação obrigatória e vamos dar 3% de desconto, porque era mais de 70% dos trabalhos, gente. Mais de 70% ficava parado ali na área de estacionamento. Aí eu peguei assim, era a cor. E daí, enquanto a gente estava lá conversando ainda com o pessoal da equipe, tentando entender os processos e eu lá no sistema, o Gleito já fez, olha só a iniciativa do cara, ele já fez, montou em PDF com informação obrigatória e falando assim, ó, a partir de agora, se você mandou no grupo de WhatsApp dos clientes do método e falou assim, ó, se vocês mandarem os trabalhos com todas essas informações que estão dentro da caixinha dos obrigatórios, vocês vão ter 3% de desconto em cima da tabela que você já tem. Eu lembro que no dia seguinte a gente foi lá tomar um café na padaria ali em São Bernardo do Campo, daí quando a gente entrou no laboratório, você mostrou, né, você chamou, olha aqui, ó, 100% dos trabalhos de hoje chegaram com todas as informações preenchidas, e o pessoal pedindo mais, né, que queria assim, olha, deu meu desconto aí e tal, né, foi
era
muito...
Era para durar um mês, Kogut, era para durar um mês, eu deixei 5 meses.
Nossa, cara.
E aumentei para 5%.
E isso reduziu muito, né, o teu prazo de entrega da prótese, porque melhorou a... Vocês veem, gente, isso daí é dica que você pode implementar hoje, amanhã, aí no seu laboratório. E outra coisa que também foi engraçado, que eu vou deixar aí mais para você e o Thiago explorar, foi que o Thiago falou assim, putz, cara, a gente veio aqui, né, para tentar dar mais lucratividade, no, na realidade você vai ter que gastar. Daí, mas por que, que vai ter que gastar? Não, cara, você vai ter que... Ó, já está até aqui a descrição. Vai lá na 25 de março, vai precisar comprar nove...
Foi no Extra, mandou
no Extra. Nove smartphone A10 da Samsung, porque eu vou implementar um processo aqui de Kanban, aqui de cada um que movimenta a caixa vai movimentar aqui um cartãozinho para a gente ter visibilidade da produção. Eu falei, você está maluco? O Gleito nunca vai fazer isso. Quando eu voltei do almoço, estava lá uma pilha de caixa de...
iPad.
E o Thiago configurando lá, né, cara? Foi engraçado isso, né?
Dei trabalho.
Isso eu adorava, cara. Isso eu adorava na consultoria presencial, porque o empresário vai lá e investe na hora. Na online, eu tenho que ficar convencendo ele durante umas 3 reuniões. Aí ele fala que vai comprar no final do ano. Eu falo, cara, então tá, mas até o final do ano a gente espera, né?
Eu tinha que aproveitar o momento.
Eu tinha que aproveitar, isso aí era bom demais. Eu adoro configurar as coisas, então eu configurava ali rapidinho e tal, ensinamos a equipe a usar, criamos login de todo mundo, tananã, organizamos o Trello, pá! E hoje em dia, Gleiton, depois de muitos anos implementando esse Trello na vida das pessoas, aí eu consigo implementar com 3 regrinhas, cara. Eu só preciso que a galera siga 3 regrinhas. Você lembra que era um bocado de coisa que eu mandava eles fazer, né? Agora eu só preciso seguir 3 regrinhas e funciona que é uma beleza, cara. E aí eu implemento várias metodologias aí de produtividade, FIFO, e Scrum e outras coisas do tipo, sem explicar as metodologias para eles, só com 3 regrinhas aqui. A equipe segue isso aqui, cara, e você sabe que não é fácil simplesmente colocar e fazer, não. É uma cultura que tem que ser implementada ali. Eles seguem, é uma coisa maravilhosa que a gente tem na comunicação interna do laboratório e agora externa também, com o Lab2Go, que antes o Trello não podia fazer essa beleza aí.
Esse aí é meu próximo investimento.
É isso aí, ó, exatamente.
Mas então, aí... Foi mais ou menos isso, né? E nessa época me ajudou muito. Nossa, abriu minha cabeça demais. Em relação a muita coisa. Eu já sabia algumas coisas, mas não sabia muito pouco, né? Mas abriu muito minha cabeça, muito. E foi bem legal essa época.
Nossa, que bacana. E olha, pessoal, aproveitem aí para fazer pergunta para o Gleiton, né? Você está num laboratório aí de mais de 3 décadas. Aproveita aí, nós temos até um super chat. Jefferson Carmo. Fez um super chat aí de 5 pilas aí, tem direito a uma pergunta aí. É que a gente fez uma brincadeira aqui no começo, ele entrou, né? E amanhã eu vou ter que pagar aí vou ter que correr. Não, mas é que já tá na programação. Só se chover, daí vou ficar na pendência.
Bem que eu prometi uma cerveja, né, cara? Eu sou muito mais esperto.
Hein, Gleiton? Você... foi interessante, né, que a gente fez aquilo, mas você foi seguindo, a gente nunca perdeu o contato. E hoje, talvez seja uma novidade que nós estamos trazendo aqui para você, nós, só em São Paulo e região, né, considerando o estado de São Paulo, hoje são 27 laboratórios, né, nós estamos atendendo 50 e poucos aí, entre consultoria e assessoria, e a gente vê que, na média, e o pessoal que nos procura nas interativas, o mercado da prótese está caindo, de fato, entre 10% e 12% em nível de produção. Uhum. E eu queria, com a gestão que você implementa, que você lidera, e olhando aí todos os aspectos do laboratório, como que está hoje, como que você percebe hoje a produção e a lucratividade aí do laboratório, em meio a tantos problemas que a gente vê que o mercado está sofrendo?
Falando disso um pouquinho, o ano passado, o que eu queria ter uma... Porque eu gosto de arriscar um pouco às vezes, né? E ano passado eu me permiti um pouco. Como o laboratório estava com fluxo legal de caixa, tinha alguns clientes bem legais, então assim, né? Falei, não, quer saber? Vou tentar fazer uma coisa diferente. Só fresei. O ano passado eu usei o ano assim para fazer fresagem. Então, assim, todos, a maioria dos trabalhos, 95% dos trabalhos do laboratório método do ano passado eram todos fresados, né? Porque eu queria entender esse mercado, né? Porque é caro, porque... Vamos atrás, falei, vamos. E esse ano eu fiz diferente, né? Esse ano eu senti que eu tinha que fazer diferente. Inverti a situação. Investi mais em equipamento digital, né? Então, comprei mais computador, comprei mais dois computadores, comprei mais impressoras digitais, impressoras 3D, né? Para começar a injetar mais. Isso me deu uma lucratividade muito boa, assim, sabe? Visível, assim, muito visível, assim, sabe? De, tipo, no primeiro mês. Isso abriu meus olhos. Falei, pô, é aí, o caminho é esse. Né? Então, desde o ano passado, eu estou nessa luta. Né? Então, esse ano, eu comecei a ver mais resultados. Né? E outra coisa também me ajudou muito é terceirizar trabalho. No sentido de desenho. Eu entendia que eu não precisava ter um cadista profissional dentro da minha bancada. Porque o cadista profissional ali sentado, o que ele ia fazer? Ah, ia ter uma dor de barriga, ia estar insatisfeito, ia pedir aumento, ia fazer isso. Então, assim, eu deixava ele... Sabe, eu não sentia essa... Eu não precisava ter aquilo. Então, o que eu fiz? Eu terceirizei todos os meus desenhos do laboratório. Então, hoje, a minha produção, ela roda muito mais rápido. Não fico parado num desenho cadista ali, entendeu? Eu mando 30 desenhos no dia, o cara me entrega 30 desenhos no outro dia.
Tem gente que tem medo demais disso, cara. Engraçado isso, né?
Então, só que tem que alinhar o fluxo de comunicação, né? Você tem que estar muito bem alinhado com ele. Então, o ceramista, principalmente, então, né?
Se você tem um processo... Né? Né, eu penso, eu muito o que vocês falam sempre, né? Eu criei um processo, né? Tem um POP, né? Tem todo um negócio que eu entendia que, meu, é assim, tem uma responsável pelo de silicato, ela olha os desenhos, todo mundo, a Clarice, minha sócia, olha os desenhos também antes de dar andamento. Então, assim, a gente criou um processo ali muito legal. Que assim, o trabalho chega do digital ou de gesso, que hoje tem poucos casos de gesso, mas a maioria é digital. Ele entra, ele já vai para o digital para os meninos desenhar. Então, assim, meio período, os desenhos já estão prontos. Muito mais rápido. Antes do gesso, você sabe muito bem como que era o gesso no método. Era demorado, era 2 dias o gesso.
Tinha um... Muda de assunto, né?
Tinha um gargalo bem, tinha um gargalo muito grande. Tinha um gargalo muito grande aí, que acabou até dando uma bela melhorada ali durante a consultoria.
Muito, muito. Melhorou muito. Só o fluxograma, para entender tudo. Então, assim... E essa parte digital veio para ajudar muito. Então, você entendendo isso, acho que, meu, a gente decolou.
Gente, olha só, eu quero só fazer um adendo sobre isso, porque hoje, na consultoria, o Thiago analisa o processo, a viabilidade, inclusive auxilia na seleção dos equipamentos, né? Nunca indicando esse ou aquele equipamento. Só diz, ó, para o teu perfil de produção, nós pensamos que esse é o melhor caminho. Quando o Gleiton fala que ele investiu mais em computador, impressora 3D e voltou a injetar para reduzir o custo, não o custo absoluto, mas o custo relativo da peça, né? Porque o material de silicato, numa pastilha você tira lá de 3 a 5 elementos, né? Depende lá do processo de injeção e da demanda que você tem ali para o momento, né? Você vai fazer um bloco fresado, os custos, né, de fresa, de líquido, de tudo que envolve a máquina lá é maior. Só que essa conta você tem que ficar acompanhando para e passo. Por exemplo, digamos que você tenha uma produção lá de 200 elementos de silicato de lítio. Daí a gente pondera isso com a tua equipe e a gente fala, olha, por enquanto, se é 200, se você está conseguindo sair 4 horas da tarde, para fazer outras coisas, né, cuidar da pequena, então ainda compensa injetar. Agora, se essa produção for para 600, aí você não dá conta, aí você vai ter que migrar mais da injeção para o metal, que é o princípio da economia de escala, que o Gleiton é muito antenado em relação a isso, por isso que a gente nunca perdeu o contato também, né? E a gente ajuda a fazer essa conta, tá? Hoje nós temos casos de sucesso, eu já falei para vocês, nós temos, na consultoria, tem laboratórios com o mesmo volume de financeiro de produção, tá? Nós atendemos lá um determinado laboratório, um que tem 25 funcionários e outro que tem 12 funcionários. E atendem o mesmo perfil e o mesmo volume de produção e faturamento. Qual que é o mais rentável? Isso que eu falei, né? O método, pô, num mercado que cai 10, 12%, está crescendo 8% em termos de volume, porém está crescendo 100%. Eu estava dando uma olhada na tua bússola aqui, Gleiton, em relação ao período do ano passado, você está crescendo 183% de lucratividade. E olha que o nosso compromisso é entregar 30% de aumento de lucratividade na consultoria. O que é esse 183, né? Ah, se o laboratório dava 10% na última linha, o lucro antes do imposto de renda, agora está dando 40%. Entendeu? Essa é a conta de lucratividade que a gente persegue. Claro que não é nenhuma mágica. Não é uma coisa que a gente joga lá um pó de perlim pipim e a coisa muda.
Não é do dia para noite.
Envolve... Não, não é do dia para noite. A gente diz, olha, vamos fazer isso, vamos revisar a lista. Primeiro ponto. Vamos revisar processo, vamos colocar informação obrigatória. Vamos colocar lá o Lab2Go, vamos colocar lá, antigamente era o Trello, agora é o Lab2Go para acompanhar aí a tua produção. Vamos capacitar a equipe, fazendo os cursos que nós temos aí na comunidade K2Go. Aí, esse conjunto de fatores, quando você vê assim, parece mágica. É 3, 4, 5, 6 meses, de repente você vê, ué, está começando a sobrar dinheiro no caixa aí, estava sempre faltando. Então é isso, meu querido, você vê, né? Olha só, 51 minutos, né? Falei que... Aqui o tempo ruge.
E olha que então, a gente pulou bastante coisa. Mas não, acho que dá para entender um pouco, né, pessoal? Acho que, voltando um pouquinho ali naquela parte que você falou, quando vocês vieram aqui, vocês falaram muito sobre o metal, que não dava tanto lucro.
Uhum.
E eu tinha uma fresadora parada quase, a MCXL, né?
MCX5. Eu lembro.
E ali vocês me deram uma dica muito boa. Gleito, ó, vai aumentando o preço da metalocerâmica e vai baixando da zircônia. Isso deu muito certo, mas muito certo. Hoje a minha zircônia faz muita zircônia. Uhum. Então, e o lucro é um pouco maior do que a metalocerâmica. E os processos...
Gira muito mais rápido, né? Você entrega muito mais rápido, né?
Muito mais rápido.
Exatamente.
Então, isso me ajudou também muito. E era isso.
Cara, mais ou menos. Sabe qual que é o seu diferencial? E que dá para notar isso conversando com você aqui no podcast. Já conheço você há mais tempo, já tinha notado antes, mas tem que falar para quem está assistindo agora do podcast, né? É que você, ao invés de trazer objeções, você traz soluções. Então, por exemplo, quando a gente... Não, porque quando a gente fala, por exemplo, não, olha, vamos colocar o que é obrigatório de colocar na ordem de serviço, você dá para ele 3% de desconto. Aí a maioria, quando a gente conversa sobre isso, fala assim, ah, não, mas aí eu não gosto de dar desconto, porque essa não é minha política, fica parecendo que está desvalorizando o meu trabalho, que sei lá o que. Você falou e colocou 5% e resolveu uma parte do problema que você tinha. Quando a gente falou sobre essa questão do metal, olha, vai aumentando o metal, vai diminuindo a zircônia. O que a maioria fala quando a gente conversa? Ah, você não conhece meus clientes, se eu fizer isso eu vou perder cliente demais, eu não posso me dar o luxo de perder cliente, outras coisas do tipo, e de fato pode acontecer de perder cliente mesmo.
Eu tirei da minha lista de preço, Thiago.
Olha aí, e provavelmente você perdeu algum cliente por causa disso, um ou outro ali. Mas por quê? Através da necessidade de mudança para o modelo de negócio do laboratório ser mais digital. E só por causa disso você conseguiu implementar um ano inteiro de fresado, estabelecer um parâmetro do que é o custo, do que é a estrutura, exatamente, do que é a escala que você consegue atingir. E aí chegou numa conclusão, com todos, pegou essas informações, organizou, gerou dados e tomou uma decisão que é, vou fazer impresso. Correu um risco calculado, que foi fazer o investimento em impressoras 3D e mais equipamento digital ali dentro para o laboratório para resolver alguns problemas de gargalo que você tinha para poder fazer essa mudança de modelo de produção do laboratório. E aí, quando você fez isso, você teve um resultado maravilhoso que você só conseguiu medir porque outras partes do laboratório também estavam organizadas. E aí, isso é muito interessante porque, na medida que o laboratório vai continuar essa crescente, e eu acredito muito que vai continuar e provavelmente vai crescer ainda mais do que está crescendo agora, não só porque você é um excelente profissional, mas por causa do time também que tem aí no laboratório, pela história que ele tem, né? Tem até um comentário bem legal aqui no começo, que é do Diogo, olha só que legal esse, né? Deixa eu colocar aqui, eu tinha um dentista que só queria adaptação padrão método, então Isso aqui é um diferencial muito grande,
isso
obviamente.
É Clarice, hein? Isso aí é mérito. Parabéns para Clarice.
Parabéns para Clarice, exatamente. E aí, o que que eu... Deixa eu colocar de volta aí, você printa aí para ela. Então, o que isso aqui traz para a gente? Que, na medida que você mantiver esse crescimento constante do laboratório, vai chegar um momento em que você vai atingir um ponto de inflexão em que essa mesma lógica vai ser contrária, em que a fresagem vai atingir uma escala em que o custo fixo dela ali vai ser absorvido e que vai valer mais a pena fazer fresado do que impresso, porque o impresso vai ter uma exigência de estrutura maior do que o fresado. Exatamente. Só que você tem dados para isso. Então você está sustentado o seu crescimento. O problema é quando o cara começa a fazer essa migração sem sustentar o crescimento, sem ter nenhum tipo de informação. E quando a gente vai conversar com ele, Gleito, ele fala, cara, tá rodando tudo redondo aqui dentro do laboratório.
É normal. Tá tudo bem,
né? Tá tudo bem. Eu tô começando a trabalhar às 5h30 da manhã, saindo 10 horas da noite, eu olho cada etapa do processo aqui e não entendo nada de gestão, mas que tá tudo rodando bem. Tá tudo rodando bem, porque é isso que o TPD normalmente está acostumado dentro do laboratório. E é uma coisa que a gente conversou muito, não é que você fazia isso. Na verdade, no seu laboratório você já tinha uma cultura muito legal. Mas foi que eu brincava, eu falava, cara, dava 3 horas da tarde e eu ia andar de skate. A gente tem que pensar aí desse jeito, né? Pensar em trabalhar mais e ficar cultuando essa cultura de trabalhar até mais tarde, né? Então, isso aí tem que parabenizar a Clarice aí por essa adaptação padrão método, que é elogiada aí por dentistas por toda São Paulo, que é o mercado mais competitivo do Brasil. E também por esse trabalho que o Gleiton faz de cada vez se capacitar mais para a necessidade do próprio laboratório e acompanhar através de informações. E outra prova para mim, Gleiton, é que você está sempre testando novos sistemas. Você Exato. Tinha o seu antigo, colocou o Trello, está testando outro, vai testar outro e outro e outro e outro, e outro. Você está sempre se atualizando. Não fica sempre preso melhorando. No passado. É, a mensagem que eu vejo de você, eu não sei se é isso que você quer passar, mas a mensagem que eu vejo de você é: olha, eu cheguei até aqui fazendo isso, mas eu não vou passar desse degrau fazendo a mesma coisa. Eu preciso mudar para poder crescer. Isso aí, para mim, é um aprendizado como empresário e espero que sirva de aprendizado para todo mundo que está nos ouvindo também.
Tanto é que eu comprei até o curso de vocês, Simplificando. Comprei e estou assistindo na internet também. Porque eu não gosto de ficar parado sem estudar. Eu acho que tem que ir em congresso mesmo.
E é bacana que o Gleiton, ele tem dúvida, ele já pergunta, a gente tem o contato. Mas semana que vem a gente vai marcar uma atualização de bússola, da sua bússola aí. E outra coisa, Gleiton, acabei de te mandar o contato aqui, ele está conosco aí, do Jones Maia. Esse momento, nessa fase de crescimento, a gente tem que ver se tem riscos e oportunidades na parte de enquadramento contábil, fiscal, tributário. Tanto da parte dos sócios, você é Clarice, como da parte do laboratório, tá? Então, já me permiti mandar o teu contato para o Jones, para uma mentoria sem custo, tá? Sem custo, só para ele fazer uma avaliação ali, até para você evoluir aí, seja com a sua contabilidade, seja com o suporte dele, que atende hoje mais de 50 laboratórios em todo o Brasil, conhece eles todas as teses.
Eles estão atendendo um amigo meu, Protético, também, agora, que eu fiquei sabendo semana passada.
Então aproveita o Jones, marca aí com o Gleito, que vale muito a pena. O cara é fera mesmo. E, gente, falando em curso, é só aproveitar que fazer um merchan rapidinho também. Nós estamos lançando agora, não estamos nem divulgando ainda, tá, gente? Nós temos o curso de gestão básica para laboratórios de prótese. Se você tem lá R$ 44,70 por mês ali, né, um cursinho ali, parcelado ali em 10 vezes... Você compra esse curso, tem dicas práticas, como a gente está falando aqui agora, ó. Põe lá o descontinho, a tua tabela, se no teu DRE 80% da tua tabela é virada em custo e despesa, quer dizer que o teu elemento que você vende é 400, R$ 320 é custo e despesa, então veja se você não está perdendo, se não está tomando... Então, assim, dicas práticas, vai lá, acessa a plataforma... Adquira esse curso que vale super a pena e eu deixo uma abertura para quem ouvir, depois pode pegar o meu contato com o Kogut _ K2Go, para quem está na live, está aqui ó, no Instagram, manda um direct, ó, Kogut, estou fazendo teu curso, lá no Hotmart você pode entrar em contato também, ou na comunidade K2Go. Ontem mesmo, né, nós estamos gravando aqui esse podcast aqui numa quarta-feira, ontem foi terça-feira, dia 10 de outubro, e eu fiz um aulão sobre gestão, trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro. Tinha mais de... Tinha 30 e poucas pessoas nesse aulão aí, Gleito. E a gente dando dicas assim.
Esse nome é bom, né?
Trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro. A gente mapeando as causas. Será que você está parcelando indevidamente? Será que você está com problema na tua tabela de preço? montamos um DRE aqui ao vivo, o pessoal adorou. É, então vai lá, gente, vamos fortalecer essa egrégora, printa aí a tela do seu celular, marca a comunidade K2Go, o Kogut, o Thiago, o Gleiton, que a gente vai repostar vocês. E vamos lá, considerações finais, meu querido amigo e sócio Thiago Kempen.
Cara, tudo que eu tinha para elogiar o Gleiton, eu já elogiei. É, posso dizer aí que é importante a gente sempre destacar essas características empreendedoras, porque isso aí é uma forma de você entender como se comportar nos momentos mais difíceis, porque ser empresário muitas vezes é solitário. E a mensagem que a gente falou lá no começo, né, Kogut? Foco é saber dizer não. Às vezes vai ter oportunidades aí que vão chamar muito a sua atenção, mas se você conseguir se organizar e trabalhar bem, vai ser muito melhor. E isso aí é um recado para você que está tendo que aceitar qualquer tipo de trabalho para poder colocar dinheiro dentro do laboratório. Às vezes, quando você deixa de aceitar aquele trabalho ali, vem dois do que você quer fazer. Quando você aceita aquele trabalho, você está tão ocupado fazendo ele que não tem a oportunidade de visualizar esses outros dois que estão vindo. Eu sei que é difícil, mas você tem a possibilidade de estar junto com muitas pessoas que estão dispostas a trabalhar ao seu lado aí. Certo, Kogut?
Isso aí, Gleiton. Mensagem aí para esse povo querido que está nos acompanhando agora, para nossa surpresa, já estamos com o Odontocast em 30 países. É o programinha que vai depois editado no Spotify, Google Podcast, em todas as plataformas. A live aqui é agora, que nós estamos com o canal BB aqui no YouTube. Mas assim, estamos em 30 países protéticos que muitas vezes estão solitários, né? Não é o caso do nosso amigo Darlo Soares, que está aí nos acompanhando direto de Nova York, agora são 17 horas lá, ele deve estar na bancada ainda. Mas assim, gente, vale muito a pena você começar a se preocupar com a tua empresa laboratório, começar a se organizar, e para isso tem vários conteúdos gratuitos, tem o nosso curso de gestão básica e tem a nossa consultoria também, que você entrando agora, a gente já faz uma avaliação completa aí do teu negócio. Gleiton, tua mensagem para esse povo querido?
Ah, vamos lá. Ah, assim, minha mensagem mais é para protético, né? Não ter medo, sabe? Acreditar. Sair um pouco da bancada também, que faz parte. Eu acho que dedicar um pouquinho do seu tempo ali para cuidar da parte administrativa do seu laboratório, né? Que hoje é laboratório, não é mais antigamente que laboratório fundo de quintal, né? Hoje você tem que tratar como uma empresa, né? Então, trate com dedicação, né? Levante todo dia e corra atrás do seu, sabe? A trabalhar, né? E é isso. Eu acho que eu queria agradecer vocês também pela oportunidade, né? Pela amizade que eu tenho com vocês. Me ajuda muito, né? Pelas minhas dúvidas aí, acho que sempre mando, me ajuda aí, sempre peço um help. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante para nós, assim, administradores de laboratório, né? Acho que isso é muito importante. Quero agradecer também a minha filha, minha esposa, estão assistindo lá. Estão de pipoca na mão, estão de
pipoca. A filha já está assistindo, hein? Eu lembro quando nasceu, né, cara?
Se não está dormindo ou não está comendo, deve estar comendo, porque ela gosta de comer, viu? Olha, e deve estar de mini ainda, porque foi para a escola de mini, deve estar de mini. Agradecer minha família também por tudo aí, pelos ensinamentos, né? Acho que isso é importante. Agradecer também a minha sócia, a Clarice, né? Que acho que ela me deu essa oportunidade, eu sou muito grato a ela, né? Como você fala, às vezes a gente recebe propostas, né? E a gente não pode sair desse foco, né? Então, o meu foco é esse e a minha gratidão por ela vai ser eterna, né? E meus funcionários, né? Meus colaboradores, que me ajudam muito, né? Sem eles também, o método também não seria nada, né? Então, acho que eles fazem parte dessa conquista, né? E estão ali todo dia, acordam cedo, pegam um ônibus, sol, chuva. Estão todo dia lá batalhando e me ajudando muito, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu queria passar.
Isso aí, gente. Se você acha que você pode, se você acha que você não pode, você sempre tem razão. Então, vamos poder juntos, que a gente vai chegar mais fortes e mais longe, com certeza. Um abraço, pessoal.
Isso aí. Muito obrigado e um abraço.
Até mais. Obrigado.